Meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. São 11 da manhã em Cabo Verde. São 13 horas em Angola e 14 em Moçambique e na África do Sul. Aí para as notícias, na RDB África, com Gael Castro.
Arranca este sábado em Cabo Verde o período de regularização extraordinária de cidadãos originários de países da CDAO e da CPLP. O relatório do Centro Africano de Estudos Estratégicos constata que o MPLA no poder em Angola manobra para manter o controle sobre as estruturas estatais. Mais de 70% dos deslocados na província moçambicana de Cabo Delgado querem regressar às suas zonas de origem. Cabo Verde começa amanhã o período de regularização extraordinária de cidadãos originários da CDAO e da CPLP. A diretora-geral da Administração Interna, Ineida Vaz, esclarece que os pedidos devem ser feitos através de uma plataforma online, e.residencia.gov.cv, especificamente criada pelo NOSI, Núcleo Operacional para a Sociedade da Informação.
A ideia é as pessoas irem ao site e fazerem o seu processo todo via virtual. Mas criamos uma logística de pontos de apoio em todo o país, em todos os concelhos. São locais onde as pessoas podem se dirigir, aquelas que não conseguem submeter o seu pedido sozinho ou não têm condições, ou por variadíssimas razões, podem ir a esses locais junto dos nossos parceiros para poderem fazer essa submissão dos pedidos. Esses parceiros são alta autoridade, representações diplomáticas, a Cruz Vermelha e algumas associações também estarão a dar-nos esse apoio.
Ineida Vaz esclarece quais os documentos que devem constar no dossiê para a aquisição de residência em Cabo Verde.
Tem a ver com a documentação comprovativa da identidade do requerente, tem a ver com o documento comprovativo da data de entrada e permanência no país, registro criminal de Cabo Verde, cadastro policial também só de Cabo Verde e um documento comprovativo da situação económica que lhe garanta aqui condições de sobrevivência. Além disso, uma fotografia tipo passe.
O processo de regularização de estrangeiros em Cabo Verde abrange apenas os cidadãos que provem ter entrado no arquipélago a partir de 15 de dezembro de 2020 e que se tenham ausentado do país apenas uma vez. Um relatório do Centro Africano de Estudos Estratégicos, uma agência especializada do Departamento de Defesa norte-americano, constata que o MPLA está novamente a realizar um conjunto de manobras com o objetivo de maximizar o seu controle sobre as estruturas estatais em vésperas das presidenciais angolanas de agosto, João Costa Dias.
Os investigadores responsáveis pela elaboração do documento constataram que o MPLA tem mantido um controle contínuo sobre a política angolana desde 1975 e quer garantir que este continue a ser o caso após as eleições legislativas e presidenciais deste ano, em que o presidente João Lourenço se recandidata a um segundo mandato. É através de uma série de manobras, maximizando o seu controle sobre as estruturas estatais, que o MPLA o pretende conseguir, refere-se no relatório e, como exemplo, a forma como o partido no poder em Angola utilizou a sua profunda influência sobre os tribunais para condicionar as candidaturas dos seus principais rivais. A UNITA de Adalberto da Costa Júnior e o Para Já Servir Angola de Abel Chivukuvuku. Por outro lado, e a pretexto da pandemia, o MPLA está há mais de 3 anos a adiar as eleições autárquicas, negando essa dinâmica à oposição antes das eleições presidenciais. A curiosa fórmula de que resulta a composição da Comissão Nacional Eleitoral, estipulada para ser proporcional à representação dos partidos na legislatura, institucionaliza o enviesamento e perpetua a influência do partido no poder. Os investigadores do Centro Africano de Estudos Estratégicos antecipam, por outro lado, uma ameaça à lisura das próximas eleições através do recurso a uma possível revisão constitucional que pode vir a determinar que a contagem dos votos das futuras eleições, incluindo já as de 2022, seja feita a nível central e não local. Uma medida que desafia as melhores práticas eleitorais e reduz a supervisão e a responsabilização pela contagem dos votos.
A propósito da situação em Angola, o relatório do Centro Africano de Estudos Estratégicos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos constata que no país a percepção da corrupção continua a estar entre as mais altas do mundo. Na província moçambicana de Cabo Delgado, mais de 70% das pessoas obrigadas a fugir desejam agora regressar aos locais de origem. Conclusões saídas de um inquérito realizado pela Organização Internacional das Migrações, como realça Carlos Almeida, coordenador da ONG Help em Moçambique.
Contrariando uma percepção que nós tínhamos do ano passado, que a maior parte das pessoas diziam que não queriam voltar às suas aldeias de origem, neste momento são 71% que dizem que querem voltar para as suas terras de origem, 18% estão ainda indecisos e apenas 8% dizem querer ficar no sítio onde estão agora instalados. Ou seja, as pessoas estão cansadas desta situação, de viver em precariedade, em vulnerabilidade, e realmente as pessoas querem voltar para os seus locais de origem assim que as condições de segurança sejam garantidas.
Carlos Almeida destaca as difíceis condições dos deslocados, desde logo ao nível da alimentação.
Aquilo que temos sentido é que há muitas famílias com dificuldades em alimentar as suas crianças, porque são famílias que viviam sobretudo da agricultura e há uma grande dificuldade nos centros deslocados de ter acesso a terreno que possam cultivar e que possam garantir a sua subsistência. Por isso, sabemos que tem sido um problema. As grandes agências das Nações Unidas continuam com dificuldade em ter fundos, nomeadamente o World Food Programme, para dar apoio alimentar a estas famílias, e há mesmo famílias a ter muitas dificuldades para garantir a sua subsistência.
Carlos Almeida, coordenador da Help em Moçambique, uma das organizações portuguesas que há anos trabalha no terreno, como trabalham também as organizações Vida e Tese. Na cidade francesa de Brest, os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia têm hoje uma sessão de trabalho com o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki. Ontem, o ministro português da Defesa, João Gomes Cravinho, assumiu a necessidade da União Europeia melhorar na sua abordagem no Sahel, mas garantiu que está fora de questão o abandono da região e a entrega da segurança a mercenários russos em países como Mali e a República Centro-Africana.
Estamos em estreita ligação com os países da região, nomeadamente a CDAO, com a Comunidade de Países da África Ocidental, para coordenar as nossas sanções e coordenar também a nossa abordagem em termos militares, em termos da formação militar que damos no Mali. Mas não vamos abandonar o Mali e o Sahel, vamos, no entanto, calibrar a nossa abordagem para ser consentânea com a realidade e para que não fiquem dúvidas nenhumas sobre a inaceitabilidade da entrega da segurança do país a mercenários que, aliás, têm todo um histórico de abusos de direitos humanos e de exploração para efeitos, enfim, de lucros fáceis e privados daquilo que são os recursos naturais de países como Mali e República Centro-Africana também.
Palavras do ministro português da Defesa. Hoje, os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia têm uma sessão de trabalho com o presidente da Comissão da União Africana. As Nações Unidas afirmam que mais de uma centena de civis foi morta na região dissidente do Tigre desde o início deste mês, nos ataques aéreos que terão sido levados a cabo pelas forças federais da Etiópia e da Eritreia na região. O porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados fala em possíveis crimes de guerra, sublinhando que o não respeito dos princípios de distinção e de proporcionalidade pode constituir um crime de guerra. Timor-Leste tem eleições presidenciais no próximo mês de março, depois dos veteranos da resistência terem assumido o poder nos últimos 20 anos da independência do país. Chega a vez da geração seguinte. Já aqui apresentamos os pré-candidatos Virgílio Guterres e Milena Pires. Hoje vamos dar a conhecer o perfil de Martinho Guzmão, professor universitário e antigo padre Germano Campos.
Candidatura histórica para a Igreja Católica no país e na região. É assim que Martinho Guzmão classifica a sua corrida à presidência da Timor-Leste. Depois de liberto das amarras legais do Vaticano e suspenso dos deveres religiosos, Martinho Guzmão disse à Lusa que a decisão do Papa Francisco de outubro de 2020 foi particularmente impressionante e significativa, numa altura em que a Igreja Católica se transformou na base da resistência à ocupação indonésia após o final da colonização portuguesa. Daí Martinho Guzmão considerar que essa ligação entre a Igreja e o povo foi o resultado da consciência e da determinação histórica, mais do que um dogma, unindo os ritos católicos e as tradições locais. À beira de completar 54 anos, Martinho Guzmão estudou apenas um ano de português antes da ocupação indonésia, tendo frequentado o ensino básico na missão salesiana. Completou o secundário, o curso superior de Filosofia e Teologia e, mais tarde, o mestrado em Teologia Inculturativa na Indonésia e outro em Filosofia Política em Roma. Fala 5 línguas e é atualmente professor do Departamento de Filosofia do Instituto Superior de Filosofia e Teologia Dom Jaime Garcia Golar. Leciona em várias universidades timorenses e agora aspira a ocupar a cadeira do primeiro magistrado da nação, para, como disse, falar a própria linguagem de ser timorense ou timores, uma identidade à procura de ser forjada.
É este o perfil de Martinho Guzmão, candidato às presidenciais timorenses de março. No dia em que reabrem bares e discotecas em Portugal, os proprietários de bares e discotecas querem criar uma zona livre de Covid no bairro Alto, em Lisboa. O presidente da Associação de Bares e Discotecas, Ricardo Tavares, explica.
A ideia era, à volta do bairro, haver centros de testagem, os acessos ao bairro serem feitos só depois de passarem por esse centro de testagem, e aí toda a gente estava testada e não havia qualquer problema, as pessoas podiam circular sem quaisquer restrições.
A associação já pediu uma reunião urgente à Câmara Municipal de Lisboa para discutir estes assuntos, mas ainda não obteve resposta.
A nossa proposta é começar pelo bairro Alto, ser uma zona piloto, de seguida a zona histórica do Porto, e depois em todas as zonas de aglomerados em que existem um conjunto de bares ou discotecas, isto ser feito também.
Ricardo Tavares, presidente da Associação de Bares e Discotecas, a associação pretende criar no bairro Alto uma zona com testagem à entrada e sem restrições no interior, o que permitiria às pessoas circularem de bar em bar depois do teste feito no acesso ao bairro Alto. Os bares e discotecas podem reabrir logo à noite com a entrada nos estabelecimentos a ser sujeito a um teste, que pode ser um teste rápido.